Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes e para conversar aqui comigo hoje, eu trouxe o nosso consultor de relações governamentais, Gabriel Borges. O Gabriel que está super empolgado para a entrevista de hoje, não é, Gabriel?
Demais, gente!
Bom, o episódio de hoje é super especial, a gente vai contar com a participação do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, muito obrigado por ter participado, de antemão já queria agradecer, eu sei que a sua agenda é muito apertada e o senhor também acabou de se recuperar da Covid-19, então a gente ficou muito feliz pelo senhor ter aceitado o convite e, enfim, tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo super produtivo.
Eu que agradeço, para mim é um prazer sempre estar dialogando, debatendo e discutindo, principalmente a temática da educação.
Bom, antes de começar a entrevista, eu só queria passar um breve perfil do nosso entrevistado. O Mendonça Filho é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco. Começou a sua carreira política em 1986, quando foi eleito deputado estadual, e em 94 se tornou deputado federal. Foi vice-governador de Pernambuco entre 99 e 2006, e em 2011 voltou para a Câmara, onde permaneceu por mais dois mandatos. Como deputado federal, foi reconhecido mais de uma oportunidade pela revista Veja e pelo DIAP como um dos parlamentares mais atuantes do país, tendo sido presidente e autor da emenda constitucional que autorizou a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito. Também foi autor do projeto de lei que prorrogou o prazo dos benefícios da Lei de Informática até 2029 e coordenador do Comitê para o Impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em maio de 2016, ele foi nomeado pelo presidente Michel Temer como ministro da Educação. Entre apenas algumas ações que foram promovidas durante a sua gestão no Ministério estão a reforma do ensino médio e também a homologação da primeira base nacional comum curricular da educação básica no país. Atualmente, Mendonça Filho é consultor da Fundação Lima e também da Unesco. Bom, ministro, pelo seu perfil a gente já pode ver que o senhor tem, de fato, uma expertise muito grande no setor da educação e eu acho que a gente não podia começar a nossa conversa com outro tema que não o Fundeb. A gente está gravando essa entrevista no dia 21 de julho, na terça-feira, um dia que o plenário da Câmara provavelmente vai votar a PEC que prorroga esse fundo. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre qual a importância dele e, enfim, como o senhor avalia que deve ser o próximo passo a partir de agora.
Bom, o Fundeb é a fonte de financiamento principal a partir da complementação do governo federal e da reserva dos estados e municípios da educação básica. E se você analisar o investimento global na área da educação no Brasil, você vai chegar à conclusão de que o Brasil investe razoavelmente bem como proporção do PIB, 6% do PIB. Mas se nós reduzirmos a avaliação apenas para a educação básica, a gente chega à constatação que, infelizmente, o Brasil há anos investe pouco proporcionalmente na área da educação básica, o que é um erro estratégico e um equívoco que inclusive contribui para que a gente não avance de forma efetiva na área da educação básica. Então, a aprovação do Fundeb e do novo Fundeb, especificamente, com a garantia de que os recursos repassados complementarmente pelo governo federal dobrarão num horizonte de poucos anos, de 10 pontos percentuais para 20 pontos percentuais, talvez um pouco mais, dependendo das negociações, na complementação federal, é algo muito relevante. Isso vai garantir que os municípios menores tenham acesso a mais recursos, o que significa mais equidade e oportunidade para as crianças espalhadas por mais de 5.500 municípios no Brasil e pelos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, é realmente um passo importante e, eu diria até, decisivo para garantir avanços na área da educação básica no Brasil.
E, ministro, se essa PEC não for votada até o final do ano, né, o Fundeb, teoricamente, seria extinto. O governo está com uma proposta, recentemente, de só voltar com o Fundeb em 2022, ou seja, em 2021 nós não teríamos esse fundo. O senhor avalia que essa proposta tem chance de ser a vencedora dentro da Câmara?
Bom, eu tenho que ser, eu digo, muito preciso na avaliação. A rigor, a proposta foi interpretada como dessa maneira. É, a proposição apresentada pelo governo federal, e eu não estou entrando no mérito da questão, foi no sentido de que o incremento, ou seja, o processo de crescimento da complementação federal se desse a partir de 2022 e não 2021. Na verdade, não é impossibilitar ou zerar o Fundeb para 2021. É que o incremento se desse a partir de 2022. Pessoalmente, como ex-ministro da Educação e como cidadão brasileiro, defendo que esse processo se inicie a partir do próximo ano. Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia com consequências sociais graves na área da saúde pública, perda de vidas, pessoas adoecendo e com consequências econômicas devastadoras, empresas fechando, pessoas perdendo renda, emprego, etc. Mas mesmo assim, num contexto como esse, a educação tem que ser preservada. E nesse sentido, o compromisso do país, mais do que dos governos, com a educação, precisa ser revelado a partir do início do processo de incremento, ou seja, de acréscimo complementar por parte do governo federal, se dando a partir de janeiro de 2021 e não de 2022, como defende o governo federal. Então, para ser claro, o governo federal não defendeu que não haja Fundeb complementar em 2021, e sim que a complementação adicional, além dos 10 pontos percentuais, se desse a partir de 2022. Eu defendo que nós tenhamos a preservação do relatório da deputada Dorinha Rezende, que é Democratas Tocantins, que prevê o início dessa curva de crescimento a partir de 2021.
Legal, ministro. Aproveitando para pegar um gancho, que o senhor entrou na questão da pandemia, eu queria entender, na visão do senhor, quais foram os principais erros do Brasil na condução da pauta da educação durante a pandemia. E quais também foram os bons exemplos? A gente está passando por um momento muito difícil e a área da educação ficou um pouco solta e tem sido questionada a respeito disso. Na sua visão, quais foram os principais erros e quais foram os bons exemplos?
Bom, primeiro, acho que a pandemia pegou a humanidade efetivamente de forma assim, a não estar preparada para a dimensão dela. Ninguém poderia imaginar consequências tão duras e difíceis de serem assimiladas, como perda de vidas, o Brasil aí superando 80 mil vidas perdidas, óbitos, milhares de brasileiros doentes indo para UTIs e passando momentos de dificuldades no sistema de saúde que, infelizmente, ainda é muito precário no Brasil. Isso se replicou para as nações mais poderosas e prósperas do mundo, até com alguns casos com índice de mortalidade por pessoas que contraíram a Covid maior do que o Brasil. Sei que tem a questão demográfica, da idade média da população em alguns casos, mas, enfim, um drama social e de saúde pública que só teve paralelo com a gripe espanhola e outros episódios de pandemia ao longo da história da humanidade. Então, esse é um contexto que afetou diretamente empresas, a rede de saúde pública, a rede de saúde privada, negócios, empregos e, evidentemente, afetou também a educação. E a educação brasileira, ela é sofrível do ponto de vista de infraestrutura. A educação pública, sobretudo, ela não performa adequadamente para garantir às crianças e jovens um desempenho do ponto de vista educacional que seja satisfatório. 50%, mais de 50% das crianças no terceiro fundamental no Brasil, na média, não conseguem interpretar um texto mínimo, ou seja, estão semi-alfabetizadas, não conseguem escrever um pequeno texto também, o que mostra claramente uma deficiência brutal para uma coisa que seria trivial para qualquer nação num nível de desenvolvimento satisfatório. Se você for para o Nordeste e para o Norte, esse patamar chega a 70%. Então, isso revela deficiências do ponto de vista de acesso à educação infantil, creche, pré-escola. Isso revela um gap, um espaço vazio gigante do tamanho do mundo, inaceitável para mim na área da alfabetização. Crianças mal alfabetizadas, elas comprometem toda a sua vida educacional Isso revela também que a formação de professores e a garantia da formação de professores não atende aquilo que a gente tem do ponto de vista de necessidade. Então, a gente precisa trabalhar esses gargalos da educação básica para virar uma nação desenvolvida. E essa infraestrutura educacional, do ponto de vista de escolas, e sobretudo da rede pública, que é a que tem maior representatividade no acolhimento das crianças e jovens do Brasil, ela é muito deficiente. A gente tem infraestrutura de escolas que não garante o mínimo de qualidade de acesso em termos de educação, e falta conexão, que eu acho que é um dos problemas principais que nós enfrentamos na realidade educacional brasileira para as crianças mais pobres e das escolas públicas. Sem conexão, você não tem acesso chamado ensino remoto, à educação à distância. Então, o gap que já é gigante entre estudantes de escolas particulares e estudantes de escolas públicas se ampliou com a pandemia. Quer dizer, estudantes de escolas privadas com acesso a ensino remoto, precário, com dificuldade, se adaptando e criando, inovações e meios para atender a necessidade do aluno, e estudantes de escolas públicas, infelizmente, desprezados, esquecidos e sem ter acesso ao conteúdo educacional previsto para esse ano letivo.
Entendi.
Agora, ministro, o senhor também não acha que nessa crise não seriam abertas aí portas para nós começarmos a superar esses gargalos? Eu digo isso porque uma das iniciativas da sua gestão no Ministério da Educação foi justamente o projeto Educação Conectada, né, que visava trazer a conexão via fibra ótica para as escolas do Brasil. Com a necessidade dos estados e dos municípios de implementarem sistemas remotos de aula, não seria esse o momento ideal para a gente trazer mais conectividade e diminuir essa distância que existe do ensino público para o ensino privado?
Sem dúvida, eu acho que é uma bela oportunidade. E aí eu acho que tem que ser um compromisso ainda maior do país, da população como um todo, e principalmente de empresários, dirigentes políticos, líderes políticos e de agentes públicos em cargos relevantes. Essa conectividade, infraestrutura adequada, ela é vital para que a gente possa avançar no acesso à educação e que isso signifique um acesso pleno para estudantes de escola privada e escolas públicas. A Educação Conectada, como você mencionou, foi uma iniciativa lançada na nossa gestão como ministro da Educação, que tem como objetivo central garantir o acesso à internet rápida, via rede de fibra ótica principalmente, para todas as instituições de ensino do Brasil. E eu encaro isso como um fato e um objetivo que precisa ser perseguido. A gente tem as obrigações das teles, do ponto de vista de investimento e de manutenção de infraestrutura de telecomunicações no Brasil, só que algumas dessas obrigações estão superadas. Orelhão, por exemplo, não faz sentido você ter orelhão, telefone público mantido nos grandes centros urbanos. Então, substitui-se a manutenção dessa rede de telefones públicos por acesso à internet rápida para as escolas da educação básica no Brasil e também aí incluindo a rede federal de educação, que tem uma complementariedade bastante interessante, principalmente os chamados institutos federais vinculados ao Ministério da Educação.
Muito bom, ministro. E pensando nisso, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, na visão do senhor, como o país deve conduzir a retomada das aulas presenciais após a pandemia?
Olha, primeiro de tudo, assim, é preservar a segurança de saúde pública, sanitária, né? As crianças, os jovens envolvidos precisam ter garantia de que o ambiente escolar não será um ambiente de propagação e de ampliação da pandemia do ponto de vista de pessoas que possam contrair o Covid-19, por exemplo. Então, essa segurança aí para professores, educadores e colaboradores que atuam nas escolas públicas e privadas do Brasil. E segundo aspecto é tentar, eu diria, manter os conteúdos e garantir os conteúdos, entrando, inclusive, no ano letivo subsequente, 2021, para que, ano após ano, a gente corrija e recoloque o ano letivo dentro do ano regular, normal. Então, essa é a visão que eu tenho com relação a essa necessidade relativa ao pós-pandemia impactando diretamente na área da educação.
Ministro, o senhor avalia que a gente deve ter no pós-pandemia, né, no que a gente poderia chamar de novo normal, a educação presencial coexistindo com a educação remota? Eu lembro que também uma das iniciativas do governo, logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, era tentar instituir o homeschooling, né, que seria a educação domiciliar. O senhor avalia que essa é uma alternativa também em tempo de pandemia?
Eu, pessoalmente, defendo o direito ao homeschooling, a partir de critérios objetivos e a garantia de que o aluno vai ter acesso ao conteúdo educacional. Mas eu não imagino o homeschooling como uma solução global para todos os alunos do Brasil. Essa é uma opção de pais, essa é uma opção dos responsáveis pelas crianças e jovens, a partir de certos critérios que precisam ser transparentes e muito importante que garantam o acesso ao conteúdo educacional, que é vital para uma criança nas várias etapas da educação básica, principalmente. Agora, a gente precisa pensar muito além disso, né? Então, a educação no pós-pandemia certamente terá, eu diria, outros aspectos que a gente precisa considerar, como, por exemplo, essa complementariedade do ponto de vista de ensino remoto, de educação à distância, de uso de novas tecnologias por meio da internet, por exemplo. E aí, a própria reforma do ensino médio garantiu isso para o ensino médio e, no caso do ensino superior, você já tem uma evolução da chamada EAD. EAD, até hoje, eu diria que vai perder espaço para um ensino chamado híbrido, que é o chamado blended learning, que é o mix entre a educação presencial e a educação à distância, o ensino remoto. Então, são usos de tecnologias que permitirão, no meu modo de ver, o acesso a muitos jovens e crianças de conteúdos e professores e, enfim, abordagens que no passado era privativo de uma elite muito restrita que estuda em escolas de primeira linha e caríssimas que, infelizmente, não garantem acesso à grande massa de crianças e jovens do Brasil.
Muito bem. Bom, aproveitando o gancho do senhor, a gente sabe que um dos grandes avanços do governo Temer na pauta da educação foi a reforma do ensino médio. Ela foi construída com muito diálogo. A gente acompanhou, eu mais de perto tive a honra de trabalhar com o senhor, acompanhei a construção do diálogo que o senhor fez recorrentemente com os diversos setores da educação, com os diversos parlamentares no Congresso Nacional. E hoje a reforma é um dos grandes trunfos que ficaram marcados na educação brasileira, né? Eu queria saber como é que ela pode mudar a realidade dos jovens brasileiros e como é que andam as ações para a implementação dessas mudanças.
Bom, primeiro aspecto é que o Brasil se insere com atraso num contexto que o mundo já conhece há décadas, lamentavelmente. Desde as diretrizes e bases para educação de nível médio no Brasil, ainda nos idos do ministro Paulo Renato Souza, que se prometia e se debatia a reforma do ensino médio. Nós tivemos, modéstia à parte, a coragem de assumir a liderança do processo, do debate, da discussão com a sociedade, educadores, professores, pais e, sobretudo, estudantes, e dentro do parlamento, para que a gente pudesse viabilizar a aprovação dessa nova estrutura legal que garante flexibilidade, ênfase para os conteúdos que são essenciais à formação de qualquer cidadão, para ter uma boa formação, para você conhecer matemática e raciocínio lógico, você precisa conhecer a língua, saber escrever, falar corretamente e ter acesso a uma língua estrangeira. Eu não estou desmerecendo os outros conteúdos, as outras matérias, como se dizia no tradicional no passado, mas os outros conteúdos educacionais, como se diz no presente, biologia, física, química, sociologia, enfim, história, geografia, são todos conteúdos importantes. Mas se você não tiver o core, se não tiver o objetivo central, como ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, em Singapura, na Coreia, nos países europeus como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, evidentemente você não vai alcançar o êxito necessário. E, finalmente, também valorizar o protagonismo do jovem. O jovem se via e se vê ainda, porque esse processo está em curso de implementação, descasado do ensino médio. A gente tem um fenômeno terrível que é a repetência e a evasão muito forte para os jovens do ensino médio no Brasil. 1,5 milhão ainda que são os considerados neném, nem trabalham, nem estudam. E aí a gente precisa enfrentar essa realidade corrigindo os pontos e os gargalos durante todas as etapas da educação básica no Brasil e, ao mesmo tempo, garantindo no ensino médio flexibilidade e autonomia para o jovem definir o seu itinerário formativo. Então, esse itinerário formativo, ele precisa levar em consideração esses aspectos e também considerar algo fundamental que diz respeito à questão da educação profissional, técnica profissionalizante. Um curso técnico profissionalizante, o Brasil oferta apenas 8% das vagas de educação de nível médio concomitantemente com a educação técnica profissionalizante, é algo que liberta, que gera oportunidades para o jovem, né? A partir do acesso ao mercado de trabalho. E é lógico que, nesse aspecto, o nosso país precisa ampliar via rede federal, os institutos federais, e, ao mesmo tempo, raciocinando de que o acesso à educação profissional e técnica não é um impedimento que o jovem possa sonhar com acesso à universidade. A gente precisa preparar e reestruturar a educação básica para que mais jovens concluam um curso técnico profissionalizante e sonham e tenham também uma boa trajetória no ensino superior. Então, é esse o desenho que eu imagino e o reflexo desse ensino médio mais atrativo, que valoriza o papel do jovem, o seu próprio protagonismo na definição da sua trajetória educacional.
E, ministro, falando em ensino médio, a primeira coisa que vem, pelo menos na minha cabeça, é o Enem. E a gente tem uma situação muito atípica nesse ano, né? Como é que vai se dar a realização do Enem? Na enquete feita pelo Ministério da Educação, os alunos respondentes disseram que preferiam que o Enem fosse realizado em maio de 2021. Como é que o senhor avalia essa questão do calendário? Como que isso pode afetar as instituições de ensino superior no Brasil no próximo ano?
Bom, a pandemia bagunçou o calendário das empresas, das organizações como um todo e da educação. E alterou, na verdade, todo o cronograma. Não seria razoável e seria uma imposição de mais injustiça para os mais pobres a manutenção do Enem como previsto para novembro de 2020. Então, a alteração veio ao encontro de um clamor. Eu, inclusive, fui um dos que trabalhou e se manifestou no sentido de termos mudança na data da aplicação do Enem previsto para esse ano. Então, vai entrar para o próximo ano e isso é algo que casa com a necessidade prática e que significa, na verdade, minimizar a distância de acesso ao conteúdo educacional entre os estudantes que acessam escolas de nível médio particular e de melhor qualidade, a média das escolas públicas, que infelizmente não atende à necessidade dos estudantes do Brasil. Então, eu entendo que é uma necessidade essa alteração e adequação a essa realidade provocada por um fator superior, superveniente, que foi justamente o fator da pandemia.
Muito bem, ministro. E aproveitando, na sua visão, ministro, principalmente nesse novo momento da educação que a gente vai viver agora com esse novo cenário pós-pandemia, qual deve ser o novo normal da educação no pós-pandemia?
É difícil prever, né? Mas certamente ele envolverá mais tecnologia, ele envolverá a necessidade de você reforçar as políticas públicas que já estão em curso, como, por exemplo, uma revolução na questão da alfabetização, que é uma garantia de oportunidade para as crianças do Brasil, ampliação do acesso à educação infantil, uma discussão do conteúdo na formação de professores e políticas de formação de professores com residência pedagógica que foi criada na nossa gestão possa ser ampliada e com a preparação dos professores do uso dessas novas tecnologias. Faz sentido você enfatizar tanto conectividade, acesso à banda larga, fibra ótica nas escolas, se o professor não estiver preparado para essa nova realidade. Uso de equipamentos, uso de câmeras, de imagem e conectando sempre com seus próprios estudantes. Então, todos esses pontos precisam ser considerados nesse desenho do chamado pós-pandemia na área da educação.
Ministro, eu queria aproveitar essa pergunta para puxar um gancho e comentar aqui que dados do Instituto Semesp apontam que 30% das instituições de ensino superior devem fechar até o final desse ano em função da pandemia. Eu queria saber o que você acha que o Congresso ou o governo poderia fazer para evitar o fechamento dessas instituições responsáveis por 75% dos alunos no ensino superior.
Bom, eu acho que o governo ele precisa ter uma linha de atuação que socorra essas instituições. Isso passa por recursos do Tesouro Nacional, sejam empréstimos ou injeção direta, ou oferta de bolsas, ampliação de programas importantes como o FIES, para que essas instituições continuem funcionando. Instituições regionais, menores, elas são muito importantes. Eu não tenho nenhum desprezo, nem menosprezo com relação às instituições de caráter nacional, às grandes organizações na área de educação superior. Mas quando você olha para o mundo, os modelos de sucesso, eles enfatizam muito a instituição educacional que conhece a realidade local ou micro-regional, dos seus alunos, do seu ecossistema, da sua economia mais ligada ao seu cluster econômico mais direto, entendeu? Então, eu creio sinceramente que há uma necessidade de que o governo federal atue para preservar a sobrevivência desse número aí enorme de instituições que, infelizmente, se veem ameaçadas.
Ministro, eu queria recuperar um tema que o senhor abordou rapidamente no início da entrevista, que é sobre o papel do setor privado na educação brasileira. Eu digo isso porque eu fui estudante de uma universidade federal e sempre que se debatia, né, sobre dinheiro da iniciativa privada, financiando projetos, etc., era uma briga muito grande. Como é que o senhor avalia aqui seu papel do setor privado dentro do setor educacional?
Eu acho que é complementar. O Brasil, para ser um país justo socialmente, precisa garantir a educação pública de fato de qualidade e que gere equidade e oportunidade, principalmente para os mais pobres, crianças e jovens de todo o país. Mas isso não pode ser uma briga contra o espaço que é ocupado pelas instituições privadas. As instituições privadas têm sua responsabilidade, ocupam um papel também relevante. Eu não vejo com preconceito, nem com dificuldade essas instituições. Agora, eu quero e sonho em ver um dia o Brasil garantindo aos jovens e crianças educação pública de fato e qualidade, que seja compatível com as melhores escolas privadas do Brasil.
Ministro, então, assim, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, eu quero agradecer muito a participação do senhor, o seu tempo, dizer novamente, reiterar o quão admirável foi ter a oportunidade de trabalhar com educação durante a sua gestão no Ministério da Educação, que foi uma gestão brilhante, reconhecida nacionalmente, pelo Congresso também. A última pergunta para a gente fechar eu queria saber como o senhor avalia as ações do governo Bolsonaro no setor da educação, já que a sua gestão foi uma gestão que foi muito consagrada, tanto pelo ex-presidente Temer, como pelo próprio Congresso. Eu queria saber como é que o senhor tem avaliado as ações do governo atual.
O período atual foi um período muito tumultuado, né? Muito de alterações, mudanças constantes no Ministério, descontinuidade das políticas educacionais, que são consenso, independentemente do viés ideológico, né? Então, acho que é uma característica de, eu diria, principalmente no período do Weintraub, de muita polêmica, o que, para mim, não constrói. Na educação, você pode até enfrentar adversidades, dificuldades e debates intensos, mas, na prática, há de se ter um norte a ser perseguido e objetivos que sejam muito claros e num processo de diálogo com a sociedade. É o que eu acredito para que você possa avançar na agenda da educação, preservando algo que signifique muito mais do que uma ação de governo, ou ações de governo. Sejam ações abraçadas pela sociedade. Enquanto a educação for um assunto que não seja abraçado pela sociedade, jamais será um assunto a, de certo modo, contaminar uma linguagem do bem, um movimento transformador da realidade social e educacional do nosso país.
Ministro, queria agradecer muito a sua participação com a gente hoje. Se dependesse da gente, nós conversaríamos a tarde inteira, mas eu sei que o seu horário está apertado. Então, mais uma vez, agradecer em nome da BMJ pelo senhor ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente e já deixar um convite estendido para as próximas vezes.
Eu que agradeço a oportunidade. Sempre foi um prazer para mim debater educação. um tema apaixonante e que eu acredito como o grande caminho da transformação da realidade brasileira. Então, a vocês que fazem a BMJ, eu agradeço a oportunidade de estar dialogando e levando algumas ideias para um debate rico, franco e de interesse das crianças e jovens e de toda a população brasileira.
Muito obrigado pela sua participação, ministro, pelo seu tempo. Eu reitero a minha admiração eterna pelo senhor e deixo novamente meu agradecimento em nome da BMJ pela participação, tá bom?
Obrigado, um abraço para vocês, saúde e paz e sucesso sempre.
Para o senhor também, fica com Deus, um abraço.
Outro.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.